E aí você fala, não, hoje eu não vou chorar, não vou me emocionar. E aí você se emociona, não tem muito como, assim.
Eu tô chorando agora, gente.
Não, calma. Oi, gente. Estamos aqui no nosso quarto episódio do podcast Aquela Série. E hoje a gente vai falar um pouquinho de uma série incrível que a gente tá adorando, que chama This Is Us. Essa série tá passando no Prime Video, ela tá na quinta temporada agora, e é uma série que tem bastante episódios por temporada, né, mais ou menos de uns 40, 50 minutos, e eu comecei a ver essa série faz uns 3 anos, mais ou menos, e o Bruno pegou meio que a série andando, assim, né, comigo, acho que na terceira temporada, né, mais ou menos.
Tava relutante de começar a ver. De ver você assistir alguns episódios antes de eu parar, assim, na frente da tela e ficar olhando também. Enfim, aí já tinha sido pego.
Então, eu, apesar de nunca ter ouvido ninguém falar do mim que não tenha gostado da série, né? Quando eu fui apresentar pra ele, eu fiquei pensando, assim, putz, será que ele vai gostar? Aquela coisa de preconceito mesmo, assim, de... É uma série de drama, né?
Preconceito comigo ou com a série?
Com a série.
Ah, tá bom.
E com a questão de... Ai, homens não gostam de série de drama e de meio novela, assim, sabe? Mas, na verdade, ela não... Enfim, depois a gente vai falar pelos motivos que a gente não acha que ela seja uma novela. Mas é uma série muito emocionante, assim, né? Ela é muito sensível. E eu acho que ela... Assim, você começa a ver a série, o episódio, né? E aí você fala, não, hoje eu não vou chorar, não vou me emocionar. E aí você se emociona. Não tem muito como, assim.
Eu tô chorando agora, gente.
Não, calma. Então, eu acho que ela é uma surpresa, assim. E, bom, ela trata basicamente de uma história de uma família que se passa na década de 80 lá nos Estados Unidos, no começo da década de 80. A primeira temporada, ela é muito ambientada na vida dessa família que tem um casal, né? Que tem 3 filhos, eles têm trigêmeos. Um deles acaba morrendo e aí entra um terceiro filho na história, que é adotado. E é basicamente a vida deles, né? Enfim, e aí a base é criada na primeira temporada da infância deles, que é uma infância muito boa, muito bonita, né? E que isso vai... Na segunda temporada também, né, continua a vida deles, a infância, a adolescência deles. E aí a terceira temporada já passa pra vida adulta deles. Mas vai fazendo uma transição.
Esses tempos, né?
Entre esses tempos, exatamente.
Eu sei que você tá sempre tentando não dar spoiler aqui no podcast... Mas pra falar de This Is Us, é difícil não falar dos desdobramentos da trama. Porque, na verdade, quem tem família, quem tem amigos próximos, enfim, quem se sente parte de um grupo, vai se reconhecer em algum momento. Os acontecimentos, eles não precisam ser
extraordinários,
absurdos, excepcionais. Eu acho que isso também gera uma identificação.
Eu acho que ele trata de assuntos que são muito em pauta. Tem temas, por exemplo, como negritude, como...
Abuso,
alcoolismo, questão da obesidade, questão, né, do amor na terceira idade, vários...
Adoção,
tem muitos temas meio tabus e que são tratados do jeito que meio que a gente vê com a gente, né? Com a nossa família, com o nosso amigo, eles não têm a pretensão de esgotar nenhum tema, mas ao mesmo tempo de tratar tudo aquilo que pode estar na nossa vida, né? Por isso que é tão próximo e é tão bonito, né?
Porque na verdade eles estão tratando do impacto que os assuntos têm nos personagens, né?
Sim.
E não trazendo o assunto, a polêmica como...
O centro
da questão, né? É sempre como o personagem encara aquilo que acontece no contexto dele.
É bem subjetivo, né? E mostra às vezes que um personagem sente de uma forma, o outro sente de outra, né? É bem legal de ver. E aí, conversando aqui, a gente conversando, né, sobre o que a gente mais gostava na série, e eu acho que é o que é diferencial dela, e eu acho que é por isso que, né, a gente, nós que somos mais jovens, gostamos, meus pais amam, meu pai sempre fala, sai o episódio do This Is Us, meu Deus, me manda, não sei o quê. Enfim, eu acho que ele é muito... ele agrada a todos os públicos, porque ao mesmo tempo que ele tem esse caráter mais de, né, de falar de assuntos comuns, uma questão, né, de ter família, ter amor, ter drama, nananã. É, uma coisa muito marcante nele é a forma como isso é contado, que acho que faz toda a diferença, né? E que isso começa a ficar mais aparente a partir da terceira temporada, que é a questão deles reviverem o que aconteceu na infância deles, que acho que foi o cerne da vida deles, né? A base da vida deles e para onde eles sempre querem voltar, não de uma forma de flashback, né? Não é um flashback, é parte da história,
sim,
né? E aí ele é contado de uma forma de complementação ali, de andar junto, uhum, né? É, por exemplo, a gente estava vendo um episódio recentemente dos filhos, hoje em dia, né? Com os seus recém-nascidos ali, com um perrengue do dia a dia, que é colocar a cadeirinha no carro, né? Para o filho poder ficar seguro ali. E também, em paralelo, ele mostra nesse mesmo episódio os pais, lá na década de 80, né? Os pais desses novos pais, também com esse mesmo problema, desse perrengue de colocar cadeirinha, de não sei o que, de ser, naquela época, provavelmente muito mais difícil que hoje em dia. Mas, enfim, eles fazem esse paralelo entre as duas situações que são iguais, né? E muitas vezes dos filhos hoje em dia se questionando, né? Como será que meu pai fazia? E sempre se remetendo a eles como um espelho, né? Como um modelo. Enfim, é legal porque você vê as duas histórias, né, ao mesmo tempo. Não, eles não estão lembrando, porque eles não lembram dessa situação, né? Eles estavam lá, mas eles eram muito pequenos.
Eles não sabem como os pais lidaram, né, com isso. Então, e os questionamentos que os pais fizeram, né?
Sim, os pais têm. Vai mostrando que eles têm suas falhas, têm os mesmos problemas, né? As mesmas incertezas que eles têm hoje em dia. É algo que você vê junto com eles, né? Porque não é uma memória deles. A série tá mostrando esse fato pra você.
Então, a gente acaba vendo que é uma situação cíclica, né? É meio que a lição do Rei Leão, né? É o ciclo sem fim.
Sim.
Mas a gente sabe que é um ciclo. O personagem vai descobrir por conta própria. E aí, isso que é bonito, que é o processo de amadurecimento, uhum, dele, de descobrir uma informação que a gente acabou de descobrir.
Sim.
Que foi similar, ou não tem por que ele tá angustiado, ou tem por que ele tá angustiado, né?
Eles se comparam muito com os pais, né? E aí você vai descobrindo que... Tipo, os pais são incríveis, né? Os pais deles criaram uma família muito bonita. Mas, ao mesmo tempo, eles também não precisam se cobrar tanto.
Uhum.
Ou precisam em alguns momentos, né?
Uhum.
E eles vão descobrindo isso depois.
É até difícil de chamar de flashback, porque a gente não sabe qual é o tempo da série, né? Porque, como você comentou, na primeira temporada a gente tem a infância. Depois eles vão crescendo, a gente acompanha esse crescimento. Tem cenas que voltam para a infância, mas também tem cenas que vão para o futuro. Então, o que a gente está acompanhando agora, na quinta temporada, está no momento da vida deles, que eles estão adultos, mas também tem cenas que estão alguns anos para frente.
Sim.
Que a gente já vê. Então, qual que é o tempo presente da série? Provavelmente é o tempo quando eles são mais velhos ainda, que talvez a gente nem tenha visto. Então, você não sabe dizer o que é um flashback e o que é um flash forward.
Verdade.
É tudo um tempo só.
É verdade. Né? É tudo no mesmo lugar.
No mesmo lugar. Então, isso eu acho que é um recurso da série que é muito, muito bem utilizado, assim. E isso também diferencia, não que eles sejam parecidos com uma novela, mas isso diferencia muito eles de uma novela tradicional, de uma série simplesmente dramática. Porque esse tipo de recurso de ir voltar no tempo é parte da série. A série...
É a graça da série,
né? Ela não seria o que ela é se eles não fizessem essa caminhada de ida e vinda no tempo. Porque eu acho que está completamente ligado com o quanto você se sente conectado ao seu passado e às suas memórias, né?
Sim.
É aquilo que você falou. Eles são o que eles são hoje porque eles tiveram experiências X e pais de um modo tal e uma criação assim, ou enfim, traumas específicos. Então, eles mostrarem o passado, o presente e o futuro meio que ao mesmo tempo e fazendo esses paralelos com o que aconteceu com os pais, o que aconteceu com um dos irmãos e o que está acontecendo com um irmão num canto do país e acontecendo com outro em outro lado e eles tentando se ajudar e estar próximos mesmo estando distante. É o que é a série, né? Assim, quando você vê a abertura, que são as letrinhas formando This Is Us, elas estão vindo de pontas diferentes, uhum, para se encontrar no centro. Então, eu acho que a visão de família, independente de como ela seja formada, mas é a visão de núcleo familiar, quem que tá ao meu lado e quem que tá vivenciando essas experiências comigo, né? E tem uma outra questão que eu acho que diferencia muito eles, né, a série como destaque, que é, ela não é muito verborrágica, ela não tem muito falação. É, os diálogos, eles são mais precisos, né? Eles são mais... Eles fazem a história andar pra frente, não é só aquela...
Que tem novela bastante também, né?
Isso. É, então, cada cena...
Não é à toa, né? Cada,
à toa.
Cada fala tem uma razão de ser, né?
É, e eu acho que é por isso que ela emociona tanto. Porque como eles deixam muito espaço de silêncio, a gente preenche aquele silêncio. A gente tem o tempo de se colocar na cena daqueles personagens... Quando vem uma palavra, ou vem uma música, ou vem um áudio, você já tá...
É uma lágrima.
É uma lágrima, você já tá entregue. E aí é só chorar.
Sim. Não, gente, não é tão chororô assim, vai. Um pouco.
Um pouco.
Às vezes é só um marejar no olho.
É.
E, bom, pra além disso, a gente também acha, né, que a questão da caracterização dos personagens... Os personagens são muito bons, né? Os atores são muito bons. E como tem essa questão de ficar voltando, né? Na infância, eles... E na adolescência, são outros atores. Mas, assim, são atores que é bizarro de parecido. A Kate, na adolescência, é igual a Kate da adulta. É, né? Bizarro. De maquiagem também, né? O Bruno não acreditava...
Não acredito,
não
até agora.
Que a Mandy Moore, que é a mãe, é a mesma da juventude e da velhice. Ele acha que é outra atriz.
É, e você não consegue dizer como ela seria, como ela é mesmo. Porque assim, se é a mesma pessoa, o que eu duvido, será que eles rejuvenesceram ela pra ela parecer a mãe
provável.
Jovem? Ou será que eles envelheceram ela pra ficar a mãe velha? Fica aí a dúvida.
Fica a dúvida. É, mas enfim, eles são muito bons, as criancinhas são muito boas, assim, eles realmente mandaram muito bem no casting, né?
É. Acho que o único que é mais, que fica mais duvidoso, assim, de ser a mesma pessoa é o Kevin, que na adolescência ele é bem diferente do que ele
não
é na vida adulta.
Sabia?
Né?
Não acho tão diferente.
É porque você tem uma quedinha.
Não, tem não. Bom, eu acho que uma outra coisa bem interessante, assim, ainda no mini spoiler, mas é spoiler aceitava, é, que agora na quinta temporada a gente achou legal que eles estão fazendo a vida deles com Covid, né? A mesma coisa que estão fazendo no Grey's Anatomy também, pra eles conseguirem, acho que, pra mim, não sei se pra voltar às gravações, enfim, é, voltou no passado as gravações, e aí eles, enfim, ficam de máscara e tem todos os dilemas que a gente passa de não, ai, não pode ver família, ai, não tem que ficar longe, tem que usar máscara, tem que, né, é, todos os perrengues aí. E é o que aproxima mais ainda, né?
Ué.
A gente dos personagens e das histórias que eles estão vivendo.
Mas até que ficou bem sutil, né? Porque eu lembro quando a gente viu que eles iam incorporar a Covid, eu imaginei que pudesse ser uma coisa meio cansativa, porque a gente tá vivendo isso, enfim.
Sim.
Mas são poucas momentos que você...
Ah, lembra.
Que
tem a referência.
Tem,
né,
a referência à Covid. Até porque meio que cada episódio acaba focando num núcleo, né?
É, eles ficam em casa, não tem grandes aglomerações.
É, então... Acho que não impactou tanto para a história, né? Para a produção provavelmente impactou, enfim, para eles conseguirem gravar, mas para a história não teve tanto impacto, assim.
Sim. Bom, gente, é isso. Espero que a gente tenha tocado o coração de vocês, como a série tocou nós. Que vocês, enfim, vão lá assistir, fiquem com vontade de assistir, ou enfim, que vocês que já assistiram tenham se sentido contemplados nesse podcast. E é isso aí, próximo episódio a gente vai falar de uma série muito legal que a gente viu, foi a última que a gente viu, né? Chama Paquita Salas.
Ai, Paquita.
É muito maravilhoso, muito engraçado, demais, né? É muito única, uma série única.
E também é muito emocionante, né?
Muito emocionante.
Por ser uma comédia escrachada e tal, mas...
Não fala nada.
Eu acho que a gente tá muito emotivo.
Então tá bom, gente, até a próxima.
Até.